Espaço Forense. Os assuntos que movimentam o judiciário brasileiro. Um debate que aproxima a justiça do cidadão. Discussão qualificada com quem entende do assunto. Os grandes temas do direito no Brasil. As mudanças na lei que afetam a sua vida. Espaço Forense. Apresentação, Pedro Beltrão.
Começa agora na Rádio Justiça FM o programa Espaço Forense. Hoje vamos falar sobre a Lei da Mordaça dos Membros do Ministério Público. É o projeto de lei 265 de 2007, de autoria do deputado Paulo Maluf, deputado federal. Esse projeto é considerado como uma tentativa de inviabilizar a atuação dos membros do Ministério Público em todo o país. A gente vai discutir isso hoje aqui no programa Espaço Forense, essa proposta que é a proposta de projeto de lei 265 de 2007, pode entrar na pauta no plenário da Câmara dos Deputados nas próximas semanas, e a gente vai explicar esse assunto exatamente para você, ouvinte da Rádio Justiça. E você pode participar do nosso programa pelo e-mail espaçoforense@stf.jus.br. O nosso primeiro convidado é o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, jurista parecerista, professor de Direito, foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador de Justiça. Dr. Hugo Nigro Mazzilli, seja bem-vindo à Rádio Justiça.
Minha saudação a você, Pedro Beltrão, e aos ouvintes do Espaço Forense.
Alegria, como sempre, tê-lo aqui ao nosso lado. Professor, uma honra contar com a sua participação. Inicialmente, eu gostaria de explicar ao nosso ouvinte do que trata esse projeto de lei 265 de 2007, que é chamado pelos membros do Ministério Público e pela sociedade de Lei da Mordaça, professor.
Muito bem, Pedro, o projeto de lei 265 de 2007, em tramitação na Câmara, é de iniciativa do deputado federal Paulo Maluf. Ele procura alterar três artigos de três leis em vigor. Ele quer alterar um artigo da Lei da Ação Popular, um artigo da Lei da Ação Civil Pública e um artigo da Lei de Improbidade Administrativa. Basicamente, a finalidade do projeto Maluf é de estabelecer que a sentença que venha a ser proferida ou numa ação popular, ou numa ação civil pública, ou numa ação de improbidade administrativa, a sentença deverá aplicar ao autor da ação, se ele perder a ação, que pode ser um cidadão, pode ser o Ministério Público ou uma associação civil, a sentença aplicará ao autor desta ação uma sanção, ou seja, se o juiz reconhecer que a lide foi manifestamente temerária ou que o autor agiu com má fé, intenção de promoção pessoal ou visando a uma persecução política, então a sentença aplicará ao cidadão que entrou com ação popular, ao Ministério Público que entrou com uma ação civil pública ou com uma ação de improbidade administrativa, a sanção de que esse autor da ação será condenado a pagar o décuplo 10 vezes as custas do processo, mais honorários de advogado. E também, ainda se cria uma figura nova no direito penal, que é um crime se algum cidadão representar contra uma autoridade por ato de improbidade, ou se alguém propuser uma ação contra uma autoridade, acusando-a de praticar um ato de que a sabe inocente, ou se esta ação for ajuizada de maneira temerária. Basicamente, o projeto Maluf é isto. É uma iniciativa para tentar mudar três artigos de lei para punir o cidadão ou o membro do Ministério Público que entrarem com ações que sejam consideradas manifestamente temerárias ou propostas com má fé ou com intenção de promoção pessoal ou visando a persecução política.
Isso, de certa forma, fica nítido que se mostra um caráter de tentar inibir ações do Ministério Público?
Sem dúvida, Pedro, pelo seguinte, ouvindo o objetivo do projeto, e eu procurei ser bem imparcial, porque o projeto diz exatamente isso, a impressão que pode dar ao ouvinte da Rádio Justiça é que esta lei é muito boa. Por quê? Porque se a ação for temerária, se o autor, seja um cidadão, seja um Ministério Público, se ele agiu com má fé, se ele quis buscar promoção pessoal ou que está querendo perseguir politicamente um inocente, então ele tem que ser punido mesmo. Então a impressão que dá é que essa lei é muito boa. Mas se nós sairmos do verniz, da casca, da aparência e formos mais a fundo do que diz essa lei é realmente a tentativa de reviver a mordaça para o cidadão e para o Ministério Público. O ouvinte vai dizer, mas puxa, a lei parece tão certa, por que que ela seria uma tentativa de cerceamento, de intimidação do cidadão na ação popular ou do Ministério Público na ação civil pública ou na ação de improbidade? É pelo seguinte, é que na verdade uma lide temerária significa uma lide ajuizada de maneira inconsequente ou com imprudência ou sem um fundamento justo. Isso é que é temerário. Ora, toda ação que for julgada improcedente, o juiz está reconhecendo que não havia fundamento justo. E nem sempre esta ação foi ajuizada de maneira leviana, nem sempre ela foi ajuizada de má fé. Mas toda vez que uma autoridade for processada por um cidadão ou pelo Ministério Público, ela vai, acobertada por esta lei, sempre arguir: ah, eu estou sendo processado temerariamente, eu estou sendo processado injustamente. Quem tem que ser responsabilizado é o Ministério Público, é o cidadão que está me acusando. Então isto vai intimidar o cidadão, vai intimidar o membro do Ministério Público, porque ele nunca, por mais boa fé que ele tenha, por mais honesto que seja o propósito dele de tentar apurar um ilícito que seja cometido em desfavor do interesse público, o cidadão e o Ministério Público nunca saberão o que daqui a 3, 4 anos o Poder Judiciário vai decidir. E ele, temeroso de que aquela ação lá na frente possa ser julgada improcedente e temeroso de que seja recusado lá na frente um fundamento justo para a ação que ele propôs, ele poderá preferir o caminho mais fácil, que é cruzar os braços e não fazer nada. O grande prejuízo para a sociedade é exatamente este, é que as pessoas que querem exercer um direito de cidadania, ou seja, o cidadão quer entrar com uma ação popular porque quer que um contrato potencialmente daninho ao patrimônio público seja anulado, o Ministério Público quer que um ato daninho ao meio ambiente, ao patrimônio cultural seja anulado, o cidadão quer que uma autoridade que cometeu um desvio ao erário seja responsabilizada, todas essas pessoas poderão ficar intimidadas e ficarem temendo que um eventual insucesso da ação, por melhor que tenha sido a sua intenção, vá retombar nas próprias costas do autor da ação, e isto é um grande estímulo para a impunidade, para que ninguém procure o Poder Judiciário.
Certo, até para garantir a igualdade aqui no nosso programa, a gente fez o convite também ao próprio relator dessa ação, o deputado federal Francisco Tenório, e a gente aguarda que ele participe do programa, mas não temos certeza se ele vai participar ou não, e nessa questão eu gostaria de fazer o contraponto exatamente para tentar trazer o equilíbrio aqui nessa conversa que a gente tem até com o senhor, professor Hugo.
Perfeitamente.
E eu gostaria de saber também, o senhor falou que se for julgada improcedente a ação, ela poderia já ser considerada manifestamente temerária. O Ministério Público, ele tem que demonstrar a autoria e a materialidade do crime. Será que ele, não conseguindo demonstrar a autoria e materialidade do crime, mesmo assim a lide poderia ser considerada manifestamente temerária, a ação ajuizada?
Não exatamente. Na verdade, Pedro, uma lide temerária é uma lide que foi ajuizada de uma maneira leviana, de uma maneira imprudente, de uma maneira inconsequente. Ora, tecnicamente, o que seria uma lide temerária? Seria propor uma ação contra alguém que não fez nada de errado. Uma ação contra alguém, uma autoridade que está agindo dentro da lei, que está agindo de uma maneira correta. Ora, isto seria manifestamente temerário. Mas o ouvinte vai dizer, mas então, nesse caso, o cidadão ou o Ministério Público deveriam ser punidos? Sem dúvida. Mas existem mecanismos para isto. Como? Vamos pegar, por exemplo, qualquer ato ilícito que é praticado, já existem mecanismos de sanção para o autor de um ato ilícito. Agora, o exercício regular de um direito não é ilícito. O exercício regular de um direito não pode ser punido. se a lei, se a Constituição e as leis dão ao cidadão e ao Ministério Público o poder, dever de zelar pelos direitos coletivos, o exercício desse direito, desde que feito com adequação, isso não pode ser revertido em sanção. Agora, o que, que vai acontecer? O ouvinte vai dizer, não, mas se a ação for proposta de maneira correta, não há nada a temer. Sim, mas quem vai dizer se a ação foi proposta de maneira correta ou não? Será o juiz, sem dúvida nenhuma. Mas o juiz poderá ser tentado a entender que em toda improcedência existe um ajuizamento indevido. O que não é verdade, porque em muita improcedência de ação, o fundamento está correto, a acusação é correta, mas nem sempre o promotor ou o cidadão conseguem fazer a prova suficiente para a condenação. Porque para propor a ação, não é necessário que haja prova cabal. Isto é o objeto do processo judicial que vai ser feito. Agora, se aquela prova falta, por que que falta muitas vezes? Porque muitas vezes a testemunha morre, a testemunha se contradiz, ela esquece os fatos, ela é corrompida, ela é ameaçada. Muitas vezes a perícia também não consegue comprovar um fato. Por quê? Porque a perícia também tem as suas vicissitudes, ela tem os seus problemas, as suas dificuldades. Às vezes os vestígios materiais desaparecem e muitas vezes a improcedência é apenas o resultado da dialética do processo, é um resultado normal e nem sempre é o resultado da inocência do réu. Então, neste caso, me parece que se nós formos buscar o verdadeiro motivo desse projeto de lei 265 de 2007, que muitos estão chamando de lei de Mordaça, e com razão, porque esta lei, esse projeto de lei, ele, na verdade, ele tem muita semelhança com outros nessas últimas décadas que têm sido apresentados na Câmara, ora para tentar impedir os membros do Ministério Público, as autoridades policiais, os juízes de dar entrevista, por isso que foram chamados de mordaças. Mas esse projeto é muito semelhante a outros parecidos, como projetos de emenda constitucional que estão em andamento no Congresso para tirar autonomias do Ministério Público, para tirar a independência dos membros do Ministério Público. Nós tivemos até um caso no ano de 2000, em que o presidente da República da época tentou instituir uma reconvenção contra o membro do Ministério Público que entrasse com uma ação civil, uma ação de improbidade administrativa. Então, tudo isto nós temos que ver dentro de um contexto que é um contexto de intimidação. Quer-se intimidar o Ministério Público. Por quê? Porque, embora o cidadão tenha o poder de entrar com a ação popular, é muito raro que o cidadão faça isto. Os ouvintes da Rádio Justiça que estão agora nos acompanhando, quantos deles já entraram com uma ação popular? Raríssimos. É uma ação cara, exige advogados especializados que serão pagos pelo cidadão, exige um acompanhamento de anos, porque esta ação tem muitos desdobramentos, inclusive nos tribunais, e são raros os cidadãos que se dispõem a contratar um advogado e a custear uma ação tão complexa quanto uma ação popular. Então, hoje, o verdadeiro advogado da população brasileira é o Ministério Público. É ele que investiga, é ele que propõe as ações de defesa do erário, é ele que propõe as ações de improbidade, as ações para defesa do meio ambiente, para defesa dos interesses transindividuais mais importantes da coletividade. E é exatamente o Ministério Público que esse projeto de lei quer atingir. Quer atingir como? Quer atingir intimidando o Ministério Público. E o que é mais grave, Pedro Beltrão, é que isto vai na contramão de convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Eu lembraria aos ouvintes que em 1990, em Havana, no 8º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime, os Estados-membros aceitaram a obrigação de assegurar meios para que os membros do Ministério Público possam exercer as suas funções sem intimidação, sem embaraços, sem exposição indevida à responsabilidade pessoal. E mais recentemente, agora no ano de 2006, o Brasil aprovou uma convenção das Nações Unidas de combate à corrupção, também exatamente no mesmo sentido, para assegurar a maior indenidade aos membros do Ministério Público. Mas um ouvinte vai dizer, bom, mas e se o promotor agir de má fé? E se o promotor realmente, por perseguição política, por interesse pessoal, está acusando um deputado, um senador, um governador, um presidente da República, uma autoridade que nada fez de errado? Ou não se faz nada contra ele? Pelo contrário, se um promotor fizer isto, se um procurador da República fizer isto, ele vai responder já, mesmo sem o projeto de lei 265 de 2007, ele vai responder criminalmente, civilmente e funcionalmente. Criminalmente é prevaricação, é um crime muito grave, que pode ensejar até a perda do cargo. Civilmente, ele responde, se ele agir com dolo ou fraude, ele tem responsabilidade civil. E funcionalmente, existem mecanismos para que ele seja punido, removido, sancionado e até mesmo, se for o caso, pode-se propor ação para perda do seu próprio cargo. Todos esses mecanismos já existem. E engana-se aquele que pensar que isto é só de interna corporis do Ministério Público. Não. O Ministério Público tem órgãos para punir os seus membros internamente. São as corregedorias da instituição. Mas, além da punição interna, qualquer lesado pode procurar o Poder Judiciário e pode processar os membros do Ministério Público que ajam com dolo ou fraude. E também ainda existe o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão sediado em Brasília, criado por uma emenda constitucional de 2004, que pode receber reclamação de qualquer do povo pelo comportamento indevido dos membros do Ministério Público. Então, já existem mecanismos para esse controle do Ministério Público, e este projeto de lei 265 de 2007, que é uma nova lei da mordaça, não tem a menor razão de ser.
Fazendo até um paralelo com o próprio Conselho Nacional de Justiça, que também tem uma função muito parecida com o Conselho Nacional do Ministério Público, nessa parte de analisar exatamente a responsabilidade dos membros do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público e dos magistrados, o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça já afastou inúmeros magistrados envolvidos em fraudes e corrupção. E isso demonstra a atuação do CNJ nessa área, uma atuação muito parecida também com o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, quando o assunto é realmente avaliar a responsabilidade funcional dos seus agentes.
Exatamente, Pedro. Esta atuação do Conselho Nacional de Justiça é muito semelhante ao do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça fiscaliza a atuação dos membros do Poder Judiciário e o Conselho Nacional do Ministério Público fiscaliza a atuação dos membros do Ministério Público. Quem souber de comportamentos indevidos, inadequados de membros do Ministério Público, poderá e deverá se dirigir ao Conselho Nacional do Ministério Público, que tem uma atuação constitucional muito importante e saneadora da instituição.
Agora eu gostaria de saber na prática, doutor Hugo, o senhor que conhece muito bem o Ministério Público, eu gostaria de saber na prática como isso poderia funcionar, essas alterações legislativas, tanto na ação popular, na ação civil pública e na ação de improbidade administrativa. Na ação civil pública e na ação de improbidade administrativa, podemos até analisar um pouco a mais com relação até a própria parte da investigação, porque podemos ter um inquérito civil feito por um membro do Ministério Público, depois a análise feita por outro membro do Ministério Público, enfim, um terceiro até ajuizando a ação e depois a participação de um procurador de justiça em eventual recurso. Quem poderia ser responsabilizado pessoalmente, já que existe a possibilidade de participação de vários membros do Ministério Público em uma mesma ação?
A pergunta é muito boa. O projeto é mal feito, além de tudo, tecnicamente é muito mal feito. E ele não esclarece esta questão. Esta questão terá que ser resolvida pela jurisprudência e pela doutrina, que serão aquelas que vierem se esta lei entrar em vigor. O que deverá ser entendido nesta matéria? A intenção da lei é punir a associação autora ou o membro do Ministério Público que tenham proposto ação de maneira temerária, com má fé ou com intenção de promoção pessoal ou visando a perseguição política. Ora, Como poderia um juiz que vai dar uma sentença num processo civil aferir todos esses detalhes se vários membros do Ministério Público trabalharam no processo? Isso para se saber se um membro do Ministério Público agiu de má fé, se agiu com intenção de promoção pessoal, seria necessário discutir a responsabilidade individual daquele membro e não pegar um processo onde vários membros do Ministério Público atuaram e de uma maneira indiscriminada punir um deles ou todos eles. A intenção da lei não é esta. O que a doutrina vai fazer, o que a jurisprudência vão fazer, em primeiro lugar, é discutir a constitucionalidade deste texto, se vier a ser transformado em lei. Por quê? Porque ele viola convenções internacionais das quais o Brasil faz parte, convenções estas que têm foro constitucional no nosso país. Elas violam garantias de independência e de indenidade dos membros do Ministério Público. Elas também não têm razoabilidade, porque já existem mecanismos adequados de punição para os agentes políticos que ultrapassam os limites da sua independência funcional, mas se mesmo assim esta lei entrar em vigor, ainda existirá o aspecto de discutir qual seria a maneira de implementar estas modificações no campo prático. Como você mesmo está dizendo, é uma coisa que fica a dúvida. Será o promotor que investigou no inquérito civil? Será o promotor que propôs a ação? Será aquele que pediu a procedência? Ou será o procurador de justiça que lá na frente sustentou a manutenção de uma sentença condenatória? E neste caso, e o juiz que condenou e teve a sua sentença reformada? Por que que ele também não iria ser condenado? Então isso não tem cabimento, isso é um absurdo jurídico, isso é uma teratologia forense que seguramente vai ser derrubada, se não pelos canais legislativos adequados, será derrubada, sem dúvida nenhuma, pelo Poder Judiciário.
Agora, professor Hugo, a gente observa que muitos agentes públicos ficam e acabam alegando prejuízo à sua imagem em razão de ações que foram ajuizadas, tanto na parte da ação civil pública como no que diz respeito à improbidade administrativa. Esses agentes acabam tendo a sua imagem desgastada por conta da divulgação dessas ações na mídia e parece que eles são malfeitores dentro da sociedade. Mas muitas dessas ações, até pelo andar vagaroso do nosso poder judiciário, a dificuldade que tem de provas, da instrução processual, enfim, de todo o andamento do processo, esse processo acaba demorando muito. E em muitas situações, a punição não acontece, não por causa da própria denúncia ter sido formulada sem provas ou falta de provas na instrução processual, mas pela própria prescrição, quer dizer, pela demora de todo esse andamento. Como é que o senhor avalia isso? O desgaste de um político ou de um agente público em uma determinada ação e no final das contas ocorrer a prescrição?
Não, realmente, Pedro, todos esses argumentos que você levantou são corretos, eles são procedentes. Veja o seguinte, você imagine um prefeito, um deputado correto, idôneo, que está fazendo o seu trabalho adequadamente e ele sofre uma ação popular ou uma ação civil pública sem nenhum fundamento. Ele vai ter o seu nome atingido, vai ter sérios dissabores, o nome dele vai para os jornais como se ele fosse um autor de um ilícito que ele não cometeu, e às vezes anos depois ele encontra uma absolvição que nem mais tem caráter reparador, não vai dar a ele sequer a satisfação de consertar um erro cometido, porque isto, justiça muito tarde, não é justiça. Por outro lado, às vezes ele fez mesmo aquele ato de improbidade, e tantos anos se passaram que quando chega a sentença, a prescrição já acabou jogando aquilo para um limbo no qual todos os gatos são pardos e nunca nós saberemos exatamente o alcance da sua responsabilidade. Tudo isso está errado. Nós precisamos mudar muita coisa no nosso país para que a nossa justiça seja eficiente e seja realmente justiça, o que hoje não é. Uma justiça demorada não é justiça, não tinha nem o direito de se chamar justiça. Agora, como que nós podemos fazer para mudar este quadro? Em primeiro lugar, da parte do Ministério Público, ele tem que agir com muita responsabilidade. Eu sempre sustentei os poderes, as garantias do membro do Ministério Público, não para eles serem uma casta privilegiada de funcionários. Não. É porque eles precisam de ter garantias efetivas para conseguirem responsabilizarem não apenas o ladrão de galinha, mas também e principalmente o grande, o poderoso que comete crimes muito mais graves do que o ladrão de galinha e praticamente fica isento de responsabilidade dentro de uma estrutura jurídica que foi concebida para privilegiar os poderosos. Então, nesta situação, se o membro do Ministério Público for uma pessoa, como deve ser, bem preparada, selecionada por um concurso rigoroso, corajoso, porque sem coragem não é possível ser promotor, não é possível ser juiz, então ele vai ter que ter responsabilidade, bom senso, para propor ações bem fundamentadas. Nada de ficar se comportando na imprensa como se fosse vedete de televisão. Longe de mim dizer que o promotor, o juiz não devam satisfação à opinião pública, devem sim, mas com prudência, com cuidado, sabendo que estão mexendo com pessoas que possivelmente são inocentes, presumivelmente são inocentes e muitas vezes serão absolvidas, mas naqueles casos em que não o sejam, que não sejam inocentes, ele tem que usar toda a força que o Estado lhes deu para cumprirem a lei e punirem aquelas pessoas. O que está acontecendo hoje, Pedro, é muito sintomático. Nós temos 500 anos de Brasil em que os políticos, os administradores, os poderosos não estavam acostumados a serem importunados. Eles nunca foram importunados em 500 anos. Mesmo quando roubassem, mesmo quando violassem normas de ordem pública, agora que nós estamos numa abertura democrática em que o Ministério Público recebeu poderes que nunca teve, e inclusive com independência, é natural que ele começou a incomodar. É natural que ele começou a investigar gente que nunca tinha sido investigada. Por quê? Porque não é só o pobre que rouba, não é só o pé rapado que comete violações à lei. Muitas pessoas podem fazer isto, sejam ricas, sejam pobres, sejam poderosos ou não. E quando o Ministério Público começou a mexer com autoridades, começou a mexer com grandes empresários, começou a mexer com legisladores, presidentes de república, governadores, ele começou a sofrer represálias. O que que o Ministério Público deve fazer? Em primeiro lugar, agir com relação a todos, poderosos ou não poderosos, com muita prudência, com muito cuidado, porque ele está muitas vezes acusando pessoas realmente inocentes e ele precisa ser o autor de uma acusação responsável. E em segundo lugar, ele precisa ser corajoso, porque enfrentar o pobre é muito fácil, mas enfrentar o rico não é. E em terceiro lugar, ele precisa ter apoio da opinião pública. Por isto, a opinião pública tem que reconhecer no Ministério Público um aliado. Porque quando se proíbe o Ministério Público de investigar, quando se proíbe o Ministério Público de dar declarações à imprensa, quando se proíbe o Ministério Público de propor, sem intimidação, uma ação civil pública, uma ação de improbidade, quando se faz isso, está se atingindo o cidadão. Porque sem o Ministério Público para acionar a justiça, o Poder Judiciário, pode crer, Pedro Beltrão, podem crer os senhores ouvintes da Rádio Justiça, não vai ser o cidadão que sozinho vai enfrentar o poderoso, enfrentar o administrador, enfrentar o político, quando essas autoridades têm um poder de fogo muito maior do que o indivíduo. Então, neste caso, se o Ministério Público for amordaçado, é a sociedade que está sendo punida.
Tá ótimo. Dr. Hugo Nigro Mazzilli, jurista, parecerista, professor de Direito, foi membro do Ministério Público, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Professor, mais uma vez, quero agradecer essa gentileza aqui ao nosso lado na Rádio Justiça e todas as explicações e informações trazidas aos nossos ouvintes.
Muito obrigado, disponha sempre. Minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Justiça.
Este é o programa Espaço Forense na Rádio Justiça FM 104,7 aqui em Brasília, via satélite para todo o Brasil e na internet no nosso site radiojustiça.jus.br. Intervalo agora, estaremos de volta em seguida.
Você está ouvindo na Rádio Justiça Espaço Forense.